Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred e Santa Clara. Luciano Potter e Kelly Matos.
Bom dia, gente! Boa semana! Chegando numa vibe boa aqui para o Timeline, 10 horas e 7 minutos. A temperatura em Porto Alegre agora neste exato momento. Kelly, me ajuda a temperatura em Porto Alegre.
Atenção, agora, atenção!
Temperatura agora em Porto Alegre de 23. Tá, não, 27! Deu uma subida aí em um segundo aqui de temperatura.
Não, e hoje tem chance de chuva.
Estamos ao vivo dia 18 de fevereiro de 2019 e o Timeline agora tá com o Davi de férias. Somente eu e Kelly Matos. Bom dia, Kelly.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma boa semana para todo mundo e coragem, que segunda-feira é difícil.
Queijo Santa Clara, mais de um século na mesa dos gaúchos, junto com leite, que é bem mais do que leite, são 12 mil análises diárias. Carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Também com a gente a Unicred, porque alguém precisa perder quando todos podem ganhar. A Unicred tem essa resposta, faça parte do Unicred e conte com a força de uma instituição financeira cooperativa, onde se trabalha para que todo mundo prospere e vença. Além de Santa Clara e Unicred, estão com a gente hoje Meber Metais, Clínica Alphaman, Viajotur, Uniriter, Barão Erva Mate Chás e Família Salton. Mudamos de asa agora já de começo, por favor, seu Moa, para Meber Metais, criando o lugar onde você quer estar.
Tem tanto assunto que eu não sei por onde começar, né? Primeiro, parte política, né? Para você que está ligando o rádio agora, não saiu ainda a exoneração do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Ah, Kelly, mas por que a gente está falando tanto nesse ministro? Começa, Luciano Potter, lá no esquema de candidaturas laranja ou de fachada que serviriam apenas para cumprir cota para receber dinheiro do fundo partidário. É grave isso? Bom, dinheiro do fundo é dinheiro público. E esse dinheiro abastecia essas candidaturas que elas sequer eram competitivas, estavam ali só para cumprir a cota, a regra mesmo, para poder acessar. Então, se esse dinheiro não foi aplicado nessas candidaturas, para onde ele foi? Alguém embolsou? É isso que a Polícia Federal, o Ministério Público, as autoridades competentes estão apurando nesse episódio. Falei que não saiu ainda a exoneração, porque no fim de semana deu um reviravolta, né? Só eu brinquei.
Só deixa eu abrir um parênteses, assim. Por que que é grave, né? E aí muitos que votaram em Bolsonaro ficam bravos com a gente. Tem 14 partidos em cima disso aí, dessa grana, né? Tipo assim, que tem laranjas,
que dividem, né? Repartem o dinheiro desse fundo, que é dinheiro público. Não,
tipo assim, tem uma notícia que supostas candidaturas laranjas...
É, não é só o PSL. Exatamente. Vários partidos têm essa prática de colocar candidaturas, né? Que a gente fala só para cumprir a cota, para poder receber dinheiro desse fundo. Mas, Luciano, a gente só vai mudar o jazz de novo, porque tem convidado na linha. Vamos mudar o jazz, seu Moa, por favor. Cenas lamentáveis.
O convidado é um carinhoso com a gente, nos atende sempre. Sempre as entrevistas são muito legais.
Nosso parceiro, é verdade.
Mas o assunto, Luiz Roberto, não é agradável. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, nos apresenta um problema a cada semana. Bom dia.
Oi, Potter. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Alegria toda minha de participar sempre com vocês.
Gente, a gente fica muito feliz toda vez que você vem pro Timeline, mas como disse o Potter, infelizmente, as cenas de ontem não são nada boas, né? Você tava lá.
Então, Kelly, sim. A gente estava na transmissão ontem da TV Globo para parte do Brasil, né? Nessa época do ano, com os campeonatos estaduais, Nós temos transmissões locais em vários estados do Brasil. Mas estava aqui ouvindo atentamente a conversa de vocês aí. Você sabe que a questão política, que é encantadora, por isso que é uma discussão que mexe com tantos de nós, né?
Uhum.
Que, só para dar uma... Eu não sei se no comecinho vocês falaram, como é que vocês estão analisando a recriação da UDN?
Gente, tem isso aí, também, Luiz Roberto. O que que acontece? Ei, a UDN está convidando a família toda, Bolsonaro, para entrar, para sair do PSL, que agora está envolvido nesse laranjal que a gente estava contando, e agora o povo vai para a UDN. Em que ano estamos, Luiz Roberto?
Não, eu estou achando que está, sei lá, 1912, algo do gênero, né? Porque não é possível, eu nem me lembro quando a UDN surgiu no Brasil, foi depois disso, evidentemente, mas... O Marcos Alves de Souza, que vai ser o futuro presidente da UDN, que se diz um partido de direita, como sempre foi a UDN, né? Você sabe que O Souza já foi presidente do PRP lá no Espírito Santo, né? E ele foi demitido da subsecretaria da Casa Civil do governo do Paulo Hartung, na época. Sabe por quê? Porque foi acusado de receber parte de salário de um comissário da Assembleia.
Mas vamos falar do Maracanã. Não, e detalhes, Roberto, é que até o Major Olímpio, né, senador do PSL, criticou, né, a criação do DN e disse, garante que o Bolsonaro não migraria. Não sairia de PSL para
o DN. Não faz nenhum sentido a recriação da UDN sem os Bolsonaros, né?
Ah, sim.
Na verdade, sim. Seria para brigá-los, né? Pois é.
Seria exatamente. Seria para tirá-los do olho do furacão da questão toda que vocês estavam debatendo aí do fundo de campanha.
Sabe o que eu acho, assim, o PSL, e pelo jeito que foi a campanha, paga pela mesma moeda que tempos atrás o PT pagou. Quando alguém se adona da ética e diz que somente... esse ser é ético, somente nós somos éticos, somente nós somos incorruptíveis, somente a gente sabe fazer, a pressão é muito maior. O teto, ele se torna de vidro naquele momento. Então, qualquer coisa, por exemplo, são 14 partidos envolvidos com laranjas nas eleições. 14. Óbvio, pesa no PSL porque ele é o partido do presidente, mas também pesa esse discurso, né? Tipo assim, estamos aqui para acabar com a corrupção, nós somos a ética, né? Então isso acaba chamando atenção. Quando acontece alguma coisa, todo mundo cai em cima.
Não há dúvida, não há dúvida. A análise é perfeita mesmo. E é muito difícil você dissociar a vida, porque na verdade não é a nova política, não tem nova política no Brasil. O presidente eleito tem 28 anos de Congresso, gente. Então, não é, enfim, todos os filhos do presidente que tem mandatos eletivos, todos eles vêm de vida pública já há algum tempo, né?
Sim.
O Carlos é vereador no Rio, o senador eleito Flávio Bolsonaro foi deputado estadual no Rio e assim sucessivamente. Então, enfim, é a política brasileira aí norteando as nossas vidas na expectativa de a gente encontrar um caminho mais legal. Nos próximos anos está difícil, gente. Tá difícil.
Luiz, e aí eu avanço, tá? Porque, pelo jeito que eu comecei a conversa contigo. O Rio de Janeiro é uma notícia triste a cada semana. Mesmo quando tem festa. Mesmo quando tem o clássico mais antigo do Brasil. Mesmo quando é Maracanã. Sempre tem alguma coisa que o Rio de Janeiro está nos mostrando que as coisas não vão bem. O que acontece, Luiz?
Eu acho que nós temos aqui no Rio de Janeiro, de uma forma mais escancarada, o retrato do que acontece no Brasil, né? O Rio sempre foi mais escancarado mesmo, é o jeito do Rio. 10h15, aqui o sinal da
Globo. O Luiz Roberto, ele é tão já nosso aqui, que ele acha que ele vai ganhar PPR mês que vem, né, gente? Vou ficar essa sugestão aí, opa, né, Luiz?
Opa. Então, eu acho que o Rio reverbera muito isso, né? E a questão das coisas, enfim, de um modo geral que acontece no Rio, que eu acho que o Rio de Janeiro, pelo fato de ele ser muito misturado, a geografia da cidade mistura as classes, mistura os guetos todos, então isso tudo reverbera de uma forma que em determinado momento é muito saudável, porque provoca discussões que às vezes estão fora da pauta mais tradicional. Uhum. Agora, centrando um pouco na questão de ontem, é importante, especialmente para você que é do Rio Grande, que tem uma realidade diferente do ponto de vista do uso dos estádios, porque o Rio Grande do Sul sempre teve os dois grandes, e os times, de um modo geral, no Rio Grande do Sul, sempre tiveram os seus estados próprios, e o Rio de Janeiro, ele se configurou naquela realidade da metade do século passado, onde várias capitais do Brasil passaram a ter estádios públicos, e o Maracanã é um ícone dos estádios públicos. Temos outros, o Pacaembu em São Paulo, que depois ficou, digamos assim, relegado a um segundo plano, porque os clubes passaram a ter os seus próprios, Minas Gerais com o Mineirão, a Bahia com a Fonte Nova, entre outros estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, foram estados onde sempre os clubes tiveram os seus estádios próprios. Então, a discussão do público, da frequência, ela foi se adequando com o comportamento da sociedade ao longo dos tempos, né? Hoje nós temos, na maioria dos estados do Brasil, clássicos de torcida única, com o time mandante jogando no seu estádio e recebendo torcida única. Em alguns lugares, como acontece no Rio Grande, temos áreas mistas, mas o Maracanã sempre foi um palco muito democrático, porque nós temos os setores norte e sul, que são atrás dos gols, eles são setores destinados a uma determinada torcida. Mas os setores leste e oeste, que são os frontais, aqueles que vão na linha lateral do campo, eles são mistos a vida inteira, né? Desde que o Maracanã foi inaugurado em 1950. Eu, sinceramente, não acho que não seja relevante a discussão do lado da torcida. Eu acho que ela tem sua relevância histórica, tem sua importância no comportamento do futebol, não só carioca, mas brasileiro. Em 1950, quando se estabeleceu que o Maracanã teria lugares das torcidas para os clássicos, então criou-se um critério, de uma forma absolutamente diplomática entre os clubes. Qual foi o critério? O time que for o primeiro campeão da era Maracanã vai escolher o lugar onde fica, o segundo colocado depois e assim sucessivamente. E o Vasco foi o campeão em 1950 e escolheu o setor sul do Maracanã para sua torcida. O Flamengo escolheu o setor norte. Fluminense e Botafogo ficavam no sul e no norte, respectivamente, mas trocaram de lado durante 60 e tantos anos nos clássicos. Então o Fluminense, quando enfrentava o Vasco, usava o setor norte. E o Botafogo, que fica normalmente no norte quando enfrentava o Flamengo, ou quando enfrenta o Flamengo, fica no setor sul. E os setores leste e oeste, com torcida misturada, como sempre. A partir da reforma do Maracanã, é importante situar isso para as pessoas. O consórcio que ganhou a concessão passou a fazer, então, contatos individualizados com cada um dos clubes para estabelecer um contrato de uso do Maracanã. No caso do Fluminense, o ex-presidente do clube resolveu que era importante para o Fluminense ocupar o setor sul em qualquer jogo. Deu a essa questão, digamos, histórica, que, repito, acho que tem sua relevância, não a ponto de impedir a realização de um jogo de uma forma normal, né, que a justiça teve que interferir, a gente chega lá já, para situar para você que está ouvindo a Gaúcha o que aconteceu. E o Maracanã fez esse contrato com o Fluminense. O setor sul ficou destinado ao Fluminense, há um adendo no contrato, de que em caso do Fluminense não ser mandante no jogo no Maracanã, ele poderá trocar de lado desde que haja um acordo com o mandante do jogo. Que foi a situação que se configurou ontem. Porque como o Campeonato Carioca tem essa questão do Maracanã, um campo neutro para os clássicos e para as finais, a federação é a intermediária dessas partidas.
Sim.
E aí ela fez um sorteio na terça-feira passada para estabelecer o mandante da final. Porque até a semifinal, os mandantes são os de melhor campanha. Como a final não tem vantagem técnica, se empatasse, a gente iria para os pênaltis, o que acontece? Há um sorteio. E no sorteio ficou definido que o vencedor de Vasco e Resende seria o mandante da final do domingo. Na sexta-feira, houve uma reunião na federação, o Vasco botou os ingressos à venda utilizando o seu setor histórico, o setor sul, entendendo que o fato de ser mandante lhe dava o direito de, mesmo sendo o Fluminense o adversário, usar aquele setor. O Fluminense, a partir de 2013, nos jogos que fez com o Vasco no Maracanã, sempre utilizou o setor sul. Só que em muitos desses jogos houve torcida única e outros clássicos o Vasco mandando levou para o seu estádio, São Januário, ou para o Estádio Olímpico, para o Estádio Nilton Santos. E aí a torcida foi dividida de acordo com a realidade que lá se estabeleceu. No fim do dia, o presidente do Fluminense, lamentavelmente, usou expressões pouco comum, digamos assim, para um chefe de clube, né? Dizendo que seria uma guerra, que ele não concordava, mas que conclamava a torcida a lotar o setor norte, a ganhar o jogo, que a gente iria para uma guerra e tal. Eu achei muito estranho aquilo, mas enfim. Mas, no começo da noite da sexta-feira e na manhã do sábado, talvez pressionado por seus pares, o Fluminense mudou de postura. Pediu para os torcedores não comprarem mais ingressos e pediu na justiça de que fosse lhe respeitado o lado sul do Maracanã. Essa questão não andou. E no começo da noite de sábado para a madrugada de domingo, o Fluminense entrou com um pedido de liminar na justiça, no plantão da justiça no Rio de Janeiro, e uma desembargadora atendeu e proferiu a decisão dizendo que o jogo deveria ser realizado de portões fechados. Só que o Vasco havia vendido 31 mil ingressos,
mas
23 mil do setor sul. 23
Luiz,
mil,
como a totalidade. Luiz, como é que o Luiz não pede para fechar? Vamos lá. É uma briga de crianças de 13 anos de idade? Qual é a importância do setor sul e do setor norte?
Então, é aí que eu chego, que muita gente... Eu tentei situar os ouvintes da Gaúcha.
Não, e situou muito bem.
A impressão que a gente está... Eu não estou entrando nesse mérito. Eu não dou razão nem para um nem para outro. Eu acho que eles têm que se entender, mas como uma questão que tem relevância, mas não a importância maior do que o evento. E aí ontem, quando eu coloquei lá no Instagram um vídeo tratando disso, a torcida do Fluminense acha que eu estava me posicionando a favor do Vasco. Eu não estou nem a favor do Vasco, nem a favor do Fluminense. Estou a favor do futebol, do espetáculo e do povo. Porque eles têm que resolver, numa sala entre eles, quem vai ocupar o setor, se o contrato do Maracanã faculta isso ou não. Isso é um problema que tem que ser resolvido numa mesa de discussão. A partir daí, o evento tem que ser normal, até porque o Maracanã é igual. A pessoa fica com o mesmo conforto em qualquer dos setores. E aí os caras conseguem atrapalhar o evento mais legal até aqui do Campeonato Carioca, e a gente está tendo um campeonato com bons públicos no Maracanã, né? Quinta-feira a gente teve quase 60 mil pessoas no Fla-Flu, e a expectativa ontem era de outra vez 70 mil pessoas, né? 65 mil pagantes, mais ou não pagantes, e os caras simplesmente, primeiro, eles estragaram o jogo, eles jogaram contra o negócio, porque eu estava voltando de Fortaleza no sábado, e no avião que eu estava vindo para o Rio de Janeiro, eu encontrei duas pessoas com camisas do Vasco e outras três com camisas do Fluminense. Todos vieram conversar comigo e tal. Ah, estamos indo para o Rio, para o jogo de amanhã e tal. Falei, vocês estão acompanhando aí que está uma confusão. Negócio de ingresso. Ah, não, mas a gente comprou e tal. Enfim, do Espírito Santo, saindo no sábado de tarde, quatro ônibus no sábado e outros tantos sairiam no domingo. Então é um negócio que está, um negócio no bom sentido da palavra, o negócio futebol e Fluminense e Vasco estão com problemas financeiros. Como é que você abre mão de uma renda potencial de 4 milhões de reais para fazer disso um rescaldo que vai respingar para sempre no negócio do futebol do Rio? Então não consegui realmente entender, é de uma insensatez, de uma falta de sensibilidade, sabe, de uma incompetência, intolerância, e curiosamente depois de 10 dias de um tsunami de solidariedade que se abateu sobre o futebol do Rio por conta da tragédia do Ninho do Urubu. Então, gente, e aí ontem os portões foram abertos aos 35 minutos.
Exatamente, ou seja, a confusão, porque aí muita gente... Bom, primeiro que estava todo mundo lá, aí tentaram derrubar os gradis, e já começa bala de borracha, bomba de efeito moral, e as pessoas, e aquela cena da mãe com um bebezinho no colo, que é a capa do jornal Globo hoje, que enfim se espalhou pelas redes,
olhando,
né?
A gente, que
é o porque
tá
é um troço assim, como disse o Luiz, né? Vai contra o espectador, quem consome, o público que consome futebol. Ela levou uma criança, foi com o marido, né? Mas o que acontece, gente?
Não, é inacreditável. E aí também no despacho da desembargadora, enfim, acho que como a gente costuma dizer no Brasil, decisão judicial se cumpre, e foi o que aconteceu. O próprio Batalhão Especial de Policiamento de Estado fez uma ponderação dizendo, olha, os ingressos estão vendidos, a chance de ter confusão maior se os portões não forem abertos, ela existe, ela é real, mas a palavra do Major Silvio Luiz não foi levada em consideração. E aí, com o jogo em andamento e a confusão estabelecida do lado de fora, no Maracanã existe um juizado de plantão, o que hoje é o juizado de torcidas e grandes eventos, né, que é denominado historicamente de GECRIM. Essa sigla usada no Maracanã. Tem sempre um juiz de plantão. O juiz que estava de plantão, acompanhando aquelas imagens e a situação do entorno do Maracanã, as imagens da televisão, ele acabou autorizando a entrada, segundo ele próprio, com a aquiescência da desembargadora. E aos 35 minutos, então, os portões foram abertos e a gente passaram com ingressos 29 mil pessoas. Olha o tamanho da multidão que estava do lado de fora do Maracanã. Enfim, tendo a crer que talvez a desembargadora não tivesse o conhecimento, digamos, histórico do comportamento das pessoas no entorno de um estádio com situações parecidas como essa que a gente está acostumado a viver há 40 anos, né? Enfim, a gente imaginou que a confusão poderia ser grande. Uma pena que isso tudo tenha acontecido.
Uma pena, né?
É a caneta, de campeonato. É a caneta no ar-condicionado, Luiz. É a caneta no ar-condicionado, né?
Uma pena.
A distância gigantesca, né? do ambiente. Bom, o Vasco estava feliz. Futebol a gente nem fala, né? O Vasco está feliz da vida. O Vasco numa má fase de anos e anos e anos, apesar de ter ganho, desculpa, o Carioca do ano passado. Mas tá ali. Agora a gente está vendo aqui, ó. A gente está acompanhando junto do Sport TV. Está ali, ó, o setor um pouquinho mais lotado. O Maracanã, em várias. A gente tinha as imagens de um clássico que era para ser de casa lotada, com 70 mil pessoas, ó. Vazio em algumas partes, né? É triste, Luiz. Desculpa a gente te convidar para um ato tão. Mais um ato Carioca. Atrapalhado mais uma vez. E aí é impressionante como o poder de uma foto choca, né? A foto do casal com um bebezinho, que eu tenho certeza absoluta que não tem um ano de idade. Deve ter meses de vida ali, né? Então imagina, era o domingo de Maracanã, aquela coisa, né, clássica que todo brasileiro quer viver um dia. E aí vai lá, é um clássico, afinal de tá ali. A gente tá mostrando isso em Gaúcho Zé agora. Tem sequência de fotos, né? O policial tentando ajudar. Abriu a barreira para eles correrem para um lado para fugir do gás,
para fugir das bombas.
Né, das bombas, e o bebê tá ali vivendo. qual é a chance desse casal voltar ao Maracanã, Luiz? Não, e de muitos outros chance... casais que estão vendo, vou levar minha criança para o Maracanã, sim?
Eu acho assim, sabe? É, falei até com um dos dirigentes do Vasco, da área de marketing, que passaram pela cabine ontem, ainda para fazer o rescaldo sobre a questão da camisa, né? Que o Vasco utilizou no jogo contra o Resende, a bandeira do Flamengo entrelaçada com a própria bandeira, o que causou uma polêmica e tal, enfim, não, também não, essa discussão não. A gente, de um modo geral, isso foi aprovado pelo povo, né?
Sim.
E aliás, vocês citaram no Jornal o Globo, eu acho que o Jornal o Globo traz uma manchete bem legal, porque Vasco conquista a Taça Guanabara num clássico que desprezou o torcedor. E foi o que aconteceu. E aí eu disse para esse dirigente da área de marketing do Vasco, falei, olha, se o Vasco quiser diminuir o impacto na sua torcida e fazer uma ação legal, o Vasco tem que tentar identificar essas pessoas que sofreram do lado de fora ontem e levá-las a São Januário para ter contato com os jogadores, levar essas crianças para conhecer o vestiário, o museu, fazer uma ação que provoque bem-estar nessas pessoas e que talvez diminua o impacto negativo dessa sensação. Porque o que você disse é muito importante. O Maracanã tem esse simbolismo do prazer de ir a um estádio de futebol no domingo à tarde. E além, o Maracanã ainda leva para ele turistas estrangeiros que vêm ao Rio na época do Carnaval. E essa é uma semana que sempre tem um número grande de turistas estrangeiros no Maracanã. Então, isso tudo tem respinga numa série de, digamos assim, entre aspas, de indústrias que movimentam o nosso cotidiano, como o caso do turismo. Realmente é lamentável. Assim, eu, como uma figura que milita no esporte há 40 e tantos anos, eu ontem passei um dia triste. Cheguei em casa à noite entristecido, assim, sabe? Não pensei que fosse experimentar esse sentimento, porque o sentimento da tragédia é um sentimento que mistura compaixão com revolta, e ele é sempre assim. É assim com Brumadinho, é assim com Ninho, sucessivamente. Mas o de ontem não, é algo provocado pela pequenez mesmo dos nossos dirigentes, né?
Bom, Luiz, desculpa, mas eu vou ter que tocar nesse assunto.
Pois né? Vamos voltar nessa história da camiseta.
Tragédia no Ninho do Urubu, certamente o Flamengo tem algum envolvimento nisso
e a justiça
vai buscar isso aí. Mas aí o Vasco, consternado com a morte dos meninos, faz uma camiseta com as bandeiras, como disse o Luiz, entrelaçadas, a do Vasco e a do Flamengo. Vamos lá, é o Inter colocar a bandeira do Grêmio e o Grêmio colocar a bandeira do Inter na camiseta. É esse o tamanho do ato.
Porque 10 meninos morreram.
A camiseta foi pro Museu do Flamengo.
Isso.
Essa camiseta está no Museu do
Flamengo.
A camiseta
do Vasco.
A camisa do Vasco está no Museu do Flamengo em retribuição a esse ato. Porém, 102 conselheiros do Vasco fizeram uma carta de repúdio que diz o seguinte: os membros do Conselho Deliberativo abaixo mencionados repudiam de forma veemente a colocação da bandeira de um outro clube na sagrada e centenária camisa vascaína. A irrestrita solidariedade às vítimas da tragédia, que atingiu tantos jovens talentos, não pode servir de pretexto a gestos demagógicos que atentam contra nossas tradições e ferem frontalmente o estatuto do clube. Apoiam, aí tem uma lista de nomes.
Eurico Miranda Filho e...
aí tem uma lista ali que a gente não vai ler aqui, né? O listão, né? Deixa eles ali.
Gente,
eu acho que vai começar bem a semana, Luiz.
Para começar bem a semana mesmo. Na quarta-feira, obviamente, que as pessoas de bom senso imediatamente aplaudiram o gesto do Vasco da Gama. É um gesto ousado, sem dúvida, como você disse, é como o Inter colocar a bandeira do Grêmio entrelaçada com a sua própria na camiseta, ou vice-versa, é a mesma proporção. E a camisa ficou belíssima, o Vasco usou a camisa preta no jogo contra o Resende, né? E inclusive com a frase "em frente, juntos". Então a ousadia foi grande. E nas costas o Vasco usou o SOS Vidigal e Rocinha por conta dos deslizamentos que aconteceram no ciclone extratropical da outra semana que se abateu sobre o Rio de Janeiro. Eu acho assim, a discussão interna, repito, eu acho que passa muito pela discussão do lado da torcida. Eu entendo que há relevância histórica nisso tudo. Eu faço essa reflexão, né? Eu acho que todos nós que tiramos alguns segundos do dia para refletir, porque hoje a gente é uma sociedade que executa, porque o tempo nos consome, então a gente tem o tempo inteiro executando, e a gente às vezes perde um pouco esse hábito que todos nós devemos fazer, que é de refletir, de pensar, né? Não somos filósofos pensadores, não sou Platão, mas somos discípulos né? Então precisamos pensar um pouco. Então acho que tudo isso leva a uma reflexão de relevância. Existe relevância. Agora, relevância é uma coisa, importância é outra. Então, neste momento, o Vasco, na minha modesta forma de ver, fez um gesto grandioso que entrou para a história. E o Flamengo retribuiu tentando dar ao gesto do Vasco o mesmo peso, porque colocar a camisa do Vasco no próprio museu, ao lado de camisas históricas do clube, é um gesto relevante, é um gesto de paz, de empatia, de solidariedade, né? Que eu acho que é o que nos move, né? Porque você sabe que eu fico, às vezes, na vida política, que eu sou um apaixonado pela política, enfim, e eu converso com as pessoas e fico assim encantado como as grandes democracias, você pega os Estados Unidos mesmo, cuja discussão é absolutamente intensa, né? Que move os americanos do jeito deles. Mas você pega, aí no jogo de basquete está o Jimmy Carter, com 90 e tantos anos, com a sua esposa. E aí o cara, como instituição que representa a democracia, o cara é ovacionado, aplaudido, está com a ex-primeira-dama, com 90 e tantos, e ainda fez uma cesta, sabe? Com nada que paire na vida pública daquela figura. Então esses tributos à empatia, ao respeito, à solidariedade, ao respeito à democracia, às instituições, vale para qualquer atividade, gente. Não é possível que a gente não entenda isso. Nós precisamos desarmar os nossos espíritos e entender as diferenças, debatê-las e refletir sobre elas, e não só contestá-las. Não sei se vocês concordam comigo. Perfeito. E o futebol sem pode ser um exemplo grande sobre isso, né?
Perfeito.
A empatia, esse se colocar no lugar do outro, tá difícil, né, gente? Tá difícil. Tá complicado, o povo quer... Nossa, meu pai do céu.
Luiz Roberto, obrigado pelo carinho de sempre com a gente aqui no Timeline da Gaúcha.
Ô Luiz, você não vai dar uma notícia boa não, porque a gente já falou de coisa ruim aqui. Não tem uma coisa pra gente celebrar, será, Luiz?
Mas tem uma notícia boa em relação ao Rio de Janeiro, que é o seguinte: com toda a crise que se abateu financeira sobre o Rio de Janeiro, mais sobre o Estado, embora a Prefeitura que tenha uma participação maior na questão do Carnaval, os ensaios técnicos, que são gratuitos e levam sempre 70 mil pessoas ao sambódromo, foram suspensos no começo do ano, foram retomados na base da boa vontade das escolas, né? Foram retomados na base da boa vontade das escolas, porque tem um custo, né? E ontem nós tivemos o penúltimo ensaio técnico, o último será domingo, quando acontece a famosa lavagem da Marquês de Sapucaí. Ontem, com mais de 70 mil pessoas no sambódromo, tivemos 4 escolas, e foi um momento espetacular de congraçamento, de paz e de manifestação política, porque o novo governador resolveu se apresentar no sambódromo, e o sambódromo registrou a maior vaia de sua história. A maior, não tenho medo de afirmar isso, foi a maior vaia da história do sambódromo do Rio de Janeiro. 75 mil pessoas vaiando em uníssono o novo governador do estado, o Wilson Witzel, que depois de aproximadamente 300 metros desistiu de percorrer a Marquês de Sapucaí inteira e saiu da passarela do samba, porque nós todos sabemos que o poder público nesse momento do Rio, no caso do Crivella, do prefeito da cidade, por uma questão ideológica, né? O Crivella vem de um partido, enfim, ele é evangélico, para resumir a ópera, e não concorda, digamos assim, com como o carnaval se desenrola, e parou de incentivar o carnaval. Mas a festa foi belíssima ontem, e há um prenúncio de que o carnaval vai ser muito bonito, mesmo com as dificuldades financeiras, que o carnaval é o maior evento dessa cidade. O Maracanã é legal, mas o carnaval é um evento que tem um jeito de funcionar incomparável. Tudo funciona no entorno do carnaval, o jeito de chegar no sambódromo, enfim, é uma experiência única. Pelo menos essa boa notícia para quem é do samba, para quem... entende esse Carnaval do Rio como uma grande manifestação cultural e turística desse país.
A Gaúcha entende, sempre está com
Claudio Brito estará lá, claro, sem dúvida, né?
Zé Alberto Andrade, toda a turma lá. Luiz, obrigado pelo carinho, valeu, volte sempre ao
Timeline. Obrigada, beijo.
Eu jurei que seria, falaria pouco, mas o papo com vocês é tão de alto nível que não dá.
Você pode sempre.
Beijo grande, boa semana.
Valeu, boa semana.
E ensaio técnico é muito legal, já foi? Eu fui no da Mocidade, porque é quando eles fazem, realmente, né, não tem as fantasias todas, mas tem a bateria, todo aquele fervor, assim, e Cláudio Brito ontem estava falando, encontrei ele à noite aqui no plantão de domingo, ele estava falando, Kelly Wilson Witzel foi lá no ensaio técnico, pô Luiz, registrou aqui, vai.
75 pessoas, certamente tem milhares e milhares de pessoas que votaram nele. Tipo assim, as coisas não se misturam. As coisas não se misturam. Clínica Alpha Men, sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Aliás, ela agradece a confiança de todos os gaúchos. Já atingiu a marca de mais de 10 mil pacientes atendidos em todo o Brasil, sempre com o compromisso da Clínica Alpha Men de manter a mesma dedicação, respeito e qualidade no atendimento nas unidades de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Ela agradece, aguarda e a sua ligação para agendar uma consulta. O número é 3013-7172. 3013-7172. Clínica Alpha Men, sexo e saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica, Cris Greco, Cremers, 34.952. Também com a gente, Barão, Erva Mate Chás, a marca Top of Mind dos gaúchos. E Família Salton, nosso novo parceiro. Espumantes e vinhos de tradição centenária. Mais de um século, beba com moderação. Já voltamos e olha, eu acho que nós vamos mudar o jazz mesmo desse programa. É meio inacreditável, né? A gente vai mudar o jazz de verdade.
É uma convidada. Ah, todo mundo conhece.
Aguardem.
Não tem quem não conhece.
Já voltamos.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alpha Men atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremers 34952.
A Mebe te ajuda, a realiza, deixe fluir o que te faz bem. Cante no chuveiro, lave a sua alma também. Crie um lugar onde você quer estar.
A Mebe cria metais para você criar o lugar dos seus sonhos. São coleções para banheiros, lavabos e cozinhas. Mebe, crie um lugar onde você quer estar.
Quer um smartphone para tirar as melhores fotos e ainda navegar na internet mais rápida do Brasil? Então aproveite o novo Moto G7 Plus que acaba de chegar na Claro e está te esperando. Em até 12 vezes sem juros de R$ 49,99. No combo Multi 15 mais 15 GB. E na Claro, uma cor especial para você, Rubi. Vá até uma loja Claro, ligue 0800-720-1234. Ou acesse claro.com.br/combo-multi. Net Claro, quem combina ganha mais.
Começou a Semana da Saúde Bucal da Rede de Farmácias São João. Confira as ofertas. Creme dental Colgate 50 gramas, menta anticáries, apenas 99 centavos cada. Escova dental Oral-B Gengiva Detox Ultrafino com 3 unidades por R$ 22,99 cada. Enxaguante bucal Listerine 500 ml com mint e com mint zero álcool. Grátis um fio dental de 100 metros por apenas R$ 20,99 cada. Passe na São João mais próxima e aproveite. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Chegou o novo Tiggo 5X. Desenvolvido no maior polo de alta tecnologia automotiva do mundo e produzido no Brasil pela Caoa Chery. Com motor 1.5 Turbo Flex, câmbio automático Dual Clutch, sistemas digitais de última geração e 8 airbags, o Tiggo 5X oferece alto desempenho com economia, conforto, sofisticação e segurança. Tiggo 5X da Caoa Chery, o SUV dos SUVs.
Saboroso, leve e refrescante. O espumante Salton Prosecco encantou os mais exigentes paladares do concurso Efervescentes du Monde na França, com medalha de ouro. Salton Prosecco foi o único espumante brasileiro indicado por especialistas na lista dos 10 melhores do mundo. Celebre com estilo e aprecie com moderação.
Na Evo você encontra itens para cozinha, banheiro, jardim e organização da casa, produzidos com uma matéria-prima inovadora, que garante a resistência da madeira unida à versatilidade do plástico. Nossos produtos emitem 66% menos CO2 na atmosfera e são livres de BPA, além de serem próprios para o uso de máquinas de lavar louças e micro-ondas. Conheça mais em www.linhaevo.com.br.
De volta, 10 horas e 41 minutos. Este é o Timeline. Temperatura em Porto Alegre agora de 27 graus. A gente está no dia 18 de fevereiro de 2019. E o Timeline está chegando com Unicred. Faça parte da Unicred. Conte com a força de uma instituição financeira cooperativa, onde se trabalha para que todo mundo prospere e vença. Também Santa Clara, que é bem mais do que leite. São 12 mil análises diárias. Carinho, cuidado e respeito por você e sua família. Mudando de asa agora, por favor, seu Moa, para a Meber Metais, criando o lugar onde você quer estar. Além da Meber, está com a gente, Viaja Tour. Acesse o site viajotour.tour.br e conheça todos os roteiros nacionais e internacionais. Viaggio, V-I-A-G-G-I-O. E escolha estudar na Uniriter Campus Iguatemi, em Porto Alegre. Faça o vestibular ou use a nota do Enem. Uniriter é com dois T's juntos. Kelly Matos?
É, a gente... Kelly Matos é com um T só, a Uniriter é com dois T's. A gente estava falando da situação do ministro Bebiano, né? Que muita gente não se familiarizou exatamente quem é, né? Não é um dos grandes ministros desse governo, como é o Sérgio Moro, por exemplo, que todo mundo conhece, ou o Paulo Guedes, que conduz a economia, a reforma da Previdência. É, alguns portais conseguiram ter acesso ao Bebiano na entrada do hotel, ou na saída do hotel, onde ele mora em Brasília. O estado de São Paulo foi um deles. O Dida Sampaio, que é um repórter fotográfico, conversou com o Bebiano e perguntou quais os próximos passos dele, né, com a iminente saída do governo de Jair Bolsonaro. Ele disse: o tempo é o senhor da razão. Vou falar depois. Por hora, vou ficar quieto, acalmar minha cabeça. E diz: quem sofre uma injustiça dessas não fica com a cabeça boa. É verdade, quando a gente está irritado com alguém, ou no final de relacionamento, manda aquela indireta. Né? É, mas enfim. Outros portais, aí eu vou citar colunistas como Lauro Jardim, do Globo, relataram que o Bebiano disse a interlocutores que o Bolsonaro é completamente louco e que ele estaria arrependido de ter viabilizado a candidatura dele à presidência da República. O Bebiano nega ter dito isso. Dito isto, mas, né, esses interlocutores confirmaram aí, fontes, né, confirmaram para o Lauro Jardim, colunista do Globo, e também para o Gerson Camarote, que é jornalista da Globo News. Também trouxeram uma versão semelhante de que ele estaria arrependido de ter viabilizado a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. A reportagem do Estado de São Paulo segue, né, ele pergunta: ah, o senhor trabalhou nos últimos 2 anos para eleger o presidente? Ele responde: não sou perfeito, e abaixa a cabeça. E pergunta ainda: o senhor fez alguma coisa que tenha levado o presidente a optar pela sua saída? Ele disse: absolutamente nada, zero. E ainda na pergunta: há uma injustiça? E o Bebiano diz: 100% o presidente sabe. É, ficou um vai, não vai, Potter, porque da sexta-feira ainda, alguns bombeiros, né, entre aspas, atuaram para acalmar os ânimos. Vou citar dois aqui: o ministro Onyx Lorenzoni, gaúcho, que é, tem um trânsito, né, uma articulação com o Congresso, entrou na jogada, recebeu o Bebiano e garantiu a ele que ele ficaria no governo. General Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República, com quem eu conversei na semana passada, também entrou na jogada, né, diz: não, o presidente Bolsonaro vai contornar essa crise, tá tudo bem, tá restrita ali ao gabinete no quarto andar do Palácio do Planalto, as coisas vão se acalmar, não compromete, por exemplo, reforma da Previdência, né, que é o grande tema aí para ser discutido, que vai ser enviado agora essa semana para o Congresso. Só que no fim de semana, digamos que o vento mudou. E aí o presidente teria ficado muito irritado, especialmente com o vazamento de alguns áudios, e então decidiu que demitiria o ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Ofereceu que... Itaipu, né, no meio do caminho?
O Bebiano não quis cargo estatal e tal, ele achou que era uma diminuição, que não precisava disso. E o ponto, né, onde essa crise explode é... e que gerou, porque ela estava ali restrita ao PSL, né? O presidente, enfim, não tinha nada a ver diretamente com o caso, era uma crise envolvendo o partido e o Bebiano sendo ministro, é quando o filho tuita, né? E aí a mentira, o mentiroso, e aí, né, a crise, ela entra no Palácio do Planalto, toma um café, senta, sobe até o quarto andar, e aí a coisa muda de figura. É quando passa do partido para o Palácio do Planalto e acaba, né, gerando toda uma torta de climão, como a gente costuma dizer, né? Torta de climão, porque o filho do presidente e o próprio presidente chamaram o ministro mentiroso.
O Carlos Bolsonaro, ele é o cara que faz a imagem do pai dele, né? Desde antes, aquela campanha do Bolsonaro que começou dois anos e meio antes, né? Lembra? Chegadas em aeroportos.
Isso.
Aquela coisa orgânica, quem organiza isso é o Carlos Bolsonaro. Ah, o cargo político maior dele é vereador do Rio de Janeiro.
Ele é vereador do Rio, tanto é que as pessoas... Para o ouvinte lembrar, é aquele que fica no Rolls Royce, lembra? Na
exatamente,
posse?
Lá atrás.
Mas né? Ele tem essa proximidade com o pai, essa autorização do pai
para
fazer
essas
coisas.
Confia no Carlos, assim, cegamente, no sentido de ele poder... certamente ele tem ele a senha fez, na
da cabeça dele, sem o pai dar o aval, né? Até porque o pai depois endossou, e numa entrevista ao Jornal da Record, o Bolsonaro depois repete, dizendo... É mentira. Eu já dei carta branca para o Moro, não o Moro investigar, né, mas para a Polícia Federal investigar, o ministro Moro sabe disso, a investigação vai prosseguir, mas né, ele disse que não falou com o Bebiano, é mentira, dito pelo próprio presidente da República.
Veremos cenas dos próximos capítulos, a gente muda o jazz novamente, seu Moa, para Meber Metais, criando o lugar onde você, Larissa, quer estar. Bom dia.
Bom dia, Potter, bom dia, Kelly.
Bom dia.
Bom, a gente muda um pouquinho o clima do timeline agora para receber uma convidada que é conhecida no país inteiro e que conta um pouquinho mais da história dela, que agora chega ao acesso de todos com o seu documentário que está disponível na Netflix. É a Rita Cadillac.
Rita Cadillac, é um prazer recebê-la aqui no timeline. Bom dia.
Bom dia, meu amor. Tudo bom?
Tudo bem. Tem duas pessoas falando contigo, eu, Potter e Kelly Matos.
Seja bem-vinda. Que alegria. Muito obrigada por atender a gente.
Eu que agradeço, meu amor.
Rita, obviamente que tu não vai lembrar, mas há uns, sei lá, uns 9, 10 anos atrás, mais ou menos, a gente te entrevistou na Rádio Atlântida, que é uma rádio irmã nossa aqui, né, na Rádio Gaúcha. Uhum. E sempre o teu nome está cercado de várias coisas interessantes, assim, porque a tua vida sempre é pioneira. E aí, ao ver esse documentário, que agora está disponível na Netflix, que é Rita Cadillac, A Lady do Povo, que conta a tua vida... Quando a gente conhece a vida das pessoas e vê assim, as dificuldades, o quão difícil é romper alguns preconceitos, a gente fica feliz da vida que tu recebeu a gente agora aqui para poder conversar. Parabéns pelo documentário, que agora sim, como disse a Larissa, né, a Netflix ela é muito popular, né? Conta um pouquinho mais para a gente desses rompimentos que tu faz na vida, de ultrapassando barreiras, né, dando a cara a bater e assim, sendo famosa no Brasil inteiro, por favor.
Olha, a minha vida sempre foi assim, eu sempre dei a minha cara a tapa, eu faço o que me vem na cabeça, eu não fico medindo coisas. Então, quando a gente resolveu fazer esse documentário, que tem anos esse documentário, graças a Deus já fui para festivais, já ganhou prêmio, tudo isso. Eu acho muito legal agora a Netflix botar, que parece muita gente achando que esse documentário é agora, que foi feito agora, e não foi feito agora, né? Mas é muito legal isso. E eu estou muito contente com tudo isso e estou muito feliz de estar falando com vocês aí, porque... Dia 16 estarei aí no Rio, em Rio, Santa Cruz do Sul.
Isso, opa!
Isso.
Opa!
Estará aqui! Ô Rita, conta pra gente um pouquinho também das pessoas conhecerem a tua história, o ser humano, né, por trás de uma personagem ou de uma artista. Quando as pessoas se deparam com esses rompimentos que o Potter está dizendo, com as coisas da tua vida mesmo, porque às vezes a pessoa pública é super, super conhecida, mas não tem uma exposição daquilo que realmente, das dores, né, das lutas. Como é que as pessoas reagiram, né, para ti, o que te disseram quando se depararam com a Rita Cadillac ali na essência?
Você sabe que as pessoas estão amando? Eu recebo muita mensagem no Instagram e as pessoas amando o documentário, me parabenizando, dizendo que não me conhecia assim profundamente, que não sabia da minha história e que agora que sabe... me dá mais valor. Tá muito legal, eu tenho muito a que agradecer as pessoas. É porque, assim, as pessoas não imaginam o quanto você tem que lutar, o quanto você tem que ralar, o quanto você já apanhou na vida. As pessoas não têm essa noção, né? E quando elas vêm, elas falam, pô, a Rita não é aquilo que a gente imaginava, e é uma outra coisa. Então é muito legal pra mim isso. Eu tô muito feliz mas muito feliz mesmo.
É, Rita, vamos lá. É, ser chacrete, é óbvio, né? Uma parte da audiência entende isso porque te viu lá, outra parte não. Conta o que, que era ser chacrete naquele Brasil, daquele tempo, ali junto com o Chacrinha.
Ó, era barra pesada, hein?
Por quê?
Era barra pesada. É porque na época de ser que eu era chacrete, havia um preconceito muito grande. Não era o que é hoje em dia, né? Então, a gente tinha uma barra muito pesada para segurar a onda. Mas foi a melhor época da vida, porque você se tornou o que... Eu me tornei o que eu me tornei graças a ser chacrete. Eu sou hoje em dia, estou onde eu estou, graças a ser chacrete. Então, foi dificuldade. Gente, quem não tem dificuldade na vida, quem não tem que bater de frente com os preconceitos, não. Então, bem, ó, de boa.
Que foi mais complicado ser chacrete naquela época ou depois entrar para o mundo dos filmes adultos?
Ah, muito mais filme adulto do que ser chacrete, né, pelo amor de Deus.
Mas não é uma diversão, Rita? Tá ali, né, fazendo aquela coisa que todo mundo quer fazer, né? Como é que é?
Não, é outra coisa.
É outra coisa.
As pessoas têm uma noção e é outra noção.
As pessoas acham que é uma coisa, mas tem uma...
Conta pra gente tu que vivenciou isso aí, por favor, o quão difícil é.
É muito difícil, porque se você é uma pessoa que você não tem preconceitos, mas quando você esbarra com uma coisa muito pesada, você acaba ficando... Eu fiquei muito tensa, eu chorei muito, foi uma coisa... É uma época que pra mim morreu, você entendeu?
Sim,
não
sim.
Que eu tenha vergonha, não é nada disso. Fiz, assumo, assino embaixo, mas é uma coisa que pra mim passou. Oi.
Entendi.
Jura por Deus que eu fiz? Legal, de boa.
Entendi. Rita, conta pra gente, o que vai acontecer em Santa Cruz do Sul, por favor, venda o seu peixe.
Eu tô fazendo showzinho aí, é...
Dia 16, se dissesse, né?
É dia 16, mas 17 eu tô em Porto Alegre, mas não é show. 17 eu vou pra Porto Alegre ver minha neta.
Olha, ela mora aqui?
A minha
aqui?
Neta é aí, é gaúcha.
Pô, só, gente, não sabia,
legal,
não.
Que legal.
A Bianca mora aí.
Rita, obrigado pelo carinho. Volte sempre ao Timeline. Se tiver tempo em Porto Alegre, por favor, venha ao estúdio aqui pra gente continuar o papo e contar mais histórias, tá? Obrigado.
Maravilha! E bom carnaval, que eu vou ter.
Valeu, um beijo, até mais.
Beijo, querida, obrigada.
Tchau. Tá aí, esse é o programa.
É assim que nós somos, né? Do Rio de Janeiro, da final da Taça Guanabara, passamos por Gustavo Bebiano, a crise no Palácio do Planalto, a Rita Cadillac, Santa Cruz do Sul e a netinha que mora aqui.
Esse documentário na Netflix tem 1 hora e 16 minutos, é bem curtinho, dá pra ver rapidinho ali, e é uma história de vida bem interessante.
Ela tem uma questão, é que não dá tempo que a gente tá terminando, mas a gente nem conseguiu abordar, que é a questão dos presídios, né, dos shows que ela faz.
Ela era... Sério, ela ia onde ninguém ia, cara. Onde ninguém ia de verdade. E esse é o Timeline, que também vai em alguns locais que poucas pessoas esperam que a gente vá. Queijo Santa Clara, mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. E por que alguém precisa perder quando todos podem ganhar? Esta é a pergunta que a Unicred tem a resposta. Também com a gente, Meber Metais, Clínica Alpha Man, Viajo Tour, Uniriter, Barão, Erva Mate Chás e Família Saltou. Mas cadê Davi Coimbra? Férias. Está em férias, certo? Agora tá chegando notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Obrigado, Paloma, obrigado, Larissa, e obrigado, seu Moa Kelly. Até amanhã.
Beijo!
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred e Santa Clara.